Bem, muito bom dia a todos. Cumprimentar os seus deputados do Grupo de Trabalho, também os nossos convidados do Fórum Nacional da Sociedade Civil para a infecção pelo VIH, hepatites virais, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. Eu queria só dar aqui duas palavras prévias a estabelecer talvez um método de trabalho. Este grupo de trabalho, que já funciona há alguns anos de forma quase permanente ou permanente no Parlamento, tem esta missão de ouvir os stakeholders relevantes nesta problemática, desde logo as organizações não-governamentais e as associações da sociedade civil, organizações da sociedade civil que trabalham no terreno, e neste sentido o Fórum Nacional da Sociedade Civil solicitou ao Parlamento e em concreto à Comissão de Saúde e ao Grupo de Trabalho do HIV, hepatites, uma audiência relacionada com um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade ainda recentemente pelo Parlamento Europeu e que insta os Estados-membros a tomarem ações e posições sobre esta temática e fazendo também um apelo aos grupos parlamentares de que talvez houvesse a eventualidade de rever, atualizar a própria resolução aprovada em 2011 pelo Parlamento sobre HIV-Sida. Eu quero, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, dizer-vos que todos os grupos parlamentares acederam de imediato ao vosso pedido e, em particular, sublinhar os deputados que fazem parte do grupo de trabalho da saúde, que acederam de imediato a termos esta reunião às 9 da manhã, de um dia em que temos plenário com votações e depois de um dia em que houve plenário com votações, em que os deputados da Comissão de Saúde também tiveram participação na discussão que esteve em plenário. Mas, portanto, quero agradecer ao Fórum Nacional de Sociedade Civil a disponibilidade para aqui estar também a esta hora matinal. Agradecer à Cristina Moura, ao Gonçalo Lobo e ao Luís Mendão. E, se todos estivéssemos de acordo, pedíamos ao Fórum para fazer uma primeira apresentação, declaração, falarem, se for esse o vosso, a vossa intenção, também sobre o projeto de resolução aprovado pelo Parlamento Europeu, quais as medidas que consideram que devem ser refletidas no nosso enquadramento legal e na ação do próprio Governo, e também, eu julgo que esse projeto, essa resolução de 2011 marcou a atividade parlamentar no que diz respeito ao HIV-Sida, também da vossa visão sobre a necessidade e de que forma é que podemos atualizar esse mesmo projeto de resolução e, para lá disso, tudo aquilo que acharem relevante que os grupos parlamentares tomem em consideração naquilo que devem ser as ações do Estado e do Governo, nomeadamente, na problemática que aqui vamos tratar. Depois daríamos a palavra a cada um dos grupos parlamentares para colocarem mais questões e, finalmente, faríamos uma última intervenção do fórum para fechar esta reunião. Aquilo só que vos apelo a todos, acho que não é necessário estarmos a pôr limites de tempo, aquilo que só vos apelo a todos é que às 10 da manhã começa o plenário e, portanto, imperativamente às 5 para as 10, nós teremos que terminar a reunião para que todos os seus deputados possam estar no plenário, como é a sua obrigação e dever, assim que o Presidente da Assembleia da República abre os trabalhos. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Passava a palavra ao Fórum Nacional da Sociedade Civil. Muito obrigado.
Ora, muito bom dia. Em nome do Fórum, agradecemos o facto de nos terem recebido. Eu vou fazer uma breve apresentação do Fórum e depois passarei a palavra aos meus colegas. Eu sou uma das secretárias deste Fórum. O Fórum reunia cerca de 20 associações com trabalho efetivo na área do VIH. Com a expansão para as hepatites e tuberculose, para as hepatites fundamentalmente, estão-se a juntar a nós mais organizações com trabalho nestas áreas e, portanto, esperamos ser um ano profícuo com mais envolvimento e de mais organizações. E mais uma vez, muito obrigada. Vou passar a palavra aos meus colegas.
Bom dia, muito obrigado a todos por terem estado disponíveis. Muito rapidamente, o início deste grupo de trabalho em 2007 foi sempre um facto que foi muito positivo, penso, para nós e que permitiu duas coisas. Por um lado, estabelecer consensos entre as diferentes forças partidárias e, mais do que isso, estabelecer consensos que tinham conteúdo, ou seja, não, as posições que foram sendo tomadas pelo grupo são posições que ultrapassam o mero consenso, às vezes muito vazio. A resolução de 2011, em que tinha começado a trabalhar, sobretudo no início, o Bernardino Soares e depois o Ricardo Batista Leite e Semedo, o João Semedo, embora com contribuição, obviamente, de todos os outros, mas eles também tinham formação nesta área, sendo médicos, acho que permitiu que o embate da situação de 2011 fosse menor do que aquilo que teria sido se não tivesse havido este consenso avançado por parte do Parlamento português. O que nos parece que pede esta nova resolução é que houve avanços científicos e de saúde pública, etc., que justificam uma atualização das recomendações sobre que políticas devem ser implementadas. E, segundo, pela primeira vez criou-se um consenso internacional em que a Organização Mundial de Saúde, o ECDC, etc., estão de acordo e que agora o Parlamento Europeu ratificou, aliás, ontem. Foi a decisão final, há muito tempo que sabia que ia acontecer, mas foi a decisão final, a necessidade de enquadrar numa política coerente as doenças transmissíveis de grande impacto na saúde pública. E daí esta pensar em conjunto o VIH, as hepatites virais, a tuberculose e mesmo as infecções de transmissão sexual. E há também outra coisa que, aliás, acho que o Ricardo foi um dos primeiros que falou nessa situação uns anos atrás. Pela primeira vez, o consenso é que é possível eliminar estas epidemias que têm graves custos num horizonte temporal, com marcas fortes em 2020 e uma marca ainda mais forte em 2030, e que fazem parte dos os objetivos de desenvolvimento sustentável e que, contrariamente até àquilo que era habitual, e eu já estou a falar demais, costumavam ser muito pensados para os chamados países mais pobres ou em vias de desenvolvimento, e pela primeira vez há um consenso que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis são para o globo e, portanto, não está ninguém de fora, nem ninguém deve ficar de fora. Nesse sentido, o que a sociedade civil pede, sugere ao Parlamento e ao grupo, é que trabalhe no sentido desta resolução, que esta resolução tenha tanto conteúdo e seja tão ambiciosa quanto deve ser, e que também permita, em relação a algumas soluções ou políticas que possam ter alguma controvérsia social, mas que sejam fortemente fundamentadas no conhecimento médico e científico e no respeito dos direitos humanos e promoção dos direitos humanos, que seja possível, com base no reconhecimento do que é uma sociedade inovadora e baseada no conhecimento, que elas possam ser consensualizadas para não serem objeto de entropia de luta partidária inútil. Haverá momentos onde essa luta é necessária, mas veremos quais são. Há também um ponto que eu acho que tem sido consensual dentro das nossas organizações, que foi juntar duas coisas que às vezes aparecem como separadas. O acesso à inovação, e nós somos um país onde as pessoas devem, e a nossa sociedade deve ter acesso ao que de melhor vai sendo produzido, mas, por outro lado, também que esse acesso à inovação seja a custos comportáveis para o país que temos, para a nossa situação. Estamos muito melhor que outros. Há sítios onde se trata o VIH, por exemplo, as hepatites, 200 euros por ano, mas, e há outros onde se trata a 15 mil ou as hepatites a 50 mil. Mas é preciso encontrar aqui, de modo a que todos que precisam tenham acesso. O último ponto que eu gostaria de fazer é, e ainda bem que temos uns médicos à volta, é que também outra coisa que mudou, e mudou claramente, é que todas as pessoas que vivem com qualquer destas infecções, exceto e por enquanto a tuberculose e a hepatite B, precisam de tratamento. A única maneira de impedir de, se a pessoa tem uma infecção, a coisa normal em medicina é tratá-la. Umas vezes cura-se e, portanto, o tratamento acabou. Outras vezes mantém-se a pessoa em tratamento para manter a supressão, não haver progressão para a doença, etc. Portanto, estas duas coisas são essenciais. E, nesse sentido, mudou um pouco a definição. É todas as pessoas que tenham infecção devem ter acesso a tratamento. E penso que também vai ser o que vai acontecer no futuro breve em relação às guidelines de tratamento para a hepatite B, que tem uma dimensão pouco conhecida em Portugal, e eventualmente passar-se a tratar também a tuberculose não doença, mas a tuberculose infecção. Isto é, quando tivermos os meios para identificar que uma pessoa tem o bacilo, e tivermos medo de tratar e erradicar naquela pessoa, passaríamos a... Portanto, isto é um desafio para o sistema de saúde que implica uma nova concepção, mas também perceber como é que tornamos isto sustentável. O último pontinho do meu lado é os determinantes de saúde para estas infecções fazem com que algumas populações em situação particularmente vulnerável e muitas vezes também objeto de menor acesso a direitos, a literacia, a prevenção, etc., sejam mais atingidas do que outros. Portanto, e isso eu até acho que é bom para o Parlamento Português, que tem essa tradição, o trabalho em torno da resolução da epidemia de VIH, das hepatites, das ISTs e da tuberculose, é também um trabalho a favor de melhores padrões de civilização, de mais direitos humanos e de avanço no sentido de termos uma sociedade mais inclusiva e mais respeitadora das diferenças. Portanto, acho que basicamente era isto que eu queria.
Muito bom dia a todos. Agradecer à Comissão Parlamentar de Saúde por estarmos aqui hoje. Agradecer também em especial ao Dr. Ricardo Batista Leite a sua presença e também por todo o trabalho que tem feito nestas áreas. Sem dúvida que é uma pessoa de referência. Nós gostaríamos de alertar para duas situações. Por um lado, no despacho de 16 de maio de 2016 está explanado que os atuais programas têm 90 dias para apresentar como é que vão ser os programas para tanto para as hepatites virais como para a área de VIH. Nisto, na área do VIH, aconteceu em maio. Para as hepatites virais, vai acontecer no dia 28, no Dia Internacional das Hepatites Virais, no dia 28 de julho. Isto para nós é um delay que traz-nos constrangimentos do ponto de vista da execução, porque não sabemos quais são as linhas orientadoras do Governo relativamente a estas diferentes áreas. Relativamente àquilo que o Luís disse, reforçar efetivamente a questão do acesso à inovação, tanto por e com isto não quero dizer que não haja aqui o controle dos custos, como é óbvio, e temos esta experiência, nomeadamente nas hepatites virais, que este modelo resultou muito bem no âmbito da compra centralizada, e queremos que este deve ser um modelo que poderá ser adotado também para as outras áreas. Referir também que, apesar de Portugal ter feito grandes avanços, e a área do VIH, relativamente às outras áreas, é uma das áreas quase piloto, devido também grande parte ao ativismo que é feito por parte da sociedade civil e que também puxa a que todos os outros organismos também elevem o seu parâmetro de trabalho. Ainda continuamos aqui em termos de políticas de rastreio com uma fraca execução, por isso ainda não estamos a conseguir, apesar de, pese embora da recomendação, o seu nível de execução ainda é muito baixo para nós. Por isso ainda precisamos para atingir, se queremos ser um dos países que querem atingir os objetivos da UNAIDS dos 90-90-90, então para atingirmos o primeiro temos que fazer um esforço extra para conseguirmos diagnosticar mais pessoas. Relativamente a outra ferramenta que nós temos, que a sociedade civil considera muito boa, mas que ainda na sua aplicabilidade prática não está a ser rentabilizada ao máximo, é o CIVIDA. E é uma das coisas que é efetivamente urgente, tanto para o Governo como para os diferentes stakeholders, sabermos com que dados é que estamos a trabalhar. Nós, neste momento, ainda não temos dados dignos onde nos conseguimos basear em termos de intervenção e parece-nos que isso é uma prioridade. Por último, gostaríamos de instigar a Comissão Parlamentar de Saúde a dois pontos: envolver os diferentes stakeholders no diagnóstico e a rever e a revisitar a resolução para ser elaborada uma nova que tenha reflexo a nível orçamental. Por isso, estamos a falar aqui até ao final de setembro, com o prazo mais apertado possível. Da minha parte é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passávamos agora então a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José António Silva.
Cumprimento o Fórum, os representantes do Fórum, da sociedade civil, portanto, a vossa presença aqui. É sempre bom e saudável a participação da sociedade civil na prevenção e acompanhamento e controle, portanto, das doenças infecto-contagiosas, nomeadamente o HIV, as doenças de hepatites virais e a tuberculose. Efetivamente, reconhecemos também o trabalho e a abrangência que o Fórum tem feito inicialmente trabalhando, portanto, nos HIVs, depois alargando o âmbito da sua ação para as hepatites e agora também para a tuberculose. É importante, de facto, reconhecer todo este esforço e este trabalho. As vossas preocupações, aquilo que manifestaram aqui neste momento, são as preocupações do Grupo de Trabalho e do Parlamento, portanto nós acompanharemos também essas preocupações. Já foi referido aqui que no passado, portanto, os meus colegas estiveram atentos a vossos problemas e deram uma certa resolução a tudo aquilo que era possível até à altura fazer-se, portanto, da nossa parte iremos acompanhar, estar sempre disponíveis para o receber e estar atentos, portanto, àquilo que são as necessidades mais prementes do Fórum, no sentido de continuarem a ser uns parceiros fundamentais da Direção-Geral de Saúde em toda esta área, para assim podermos avançar em prol do tratamento destas infecções. Depois o meu colega certamente irá acrescentar mais alguma coisa. Fico por aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leite quer fazer uma intervenção.
Muito obrigado. Sr. Luís Graça, coordenador do Grupo de Trabalho, e os meus estimados colegas, não fazendo parte do Grupo de Trabalho, o deputado Luís Graça teve a amabilidade de me convidar a participar também nesta reunião. O PSD está bem representado e não precisaria de qualquer complemento, apenas dizer umas palavras enquanto antigo coordenador, de louvar, por um lado, a iniciativa deste Grupo de Trabalho, de reunir com as organizações da sociedade civil. Acho que é um passo fundamental para aquilo que vem a seguir e, de alguma forma, para procurarmos responder àquilo que é o desafio lançado pela sociedade civil, também por via desta audição. Segunda nota de agradecimento pelas palavras que me foram dirigidas. Todo o trabalho que nós conseguimos só foi possível graças ao trabalho de organizações como a Aspas, a Abraço e o GAT e tantas outras que estão no Fórum da Sociedade Civil. E concordo com o Luís Mendão quando diz que o consenso que foi alcançado em 2011 foi determinante para mitigar muito do impacto negativo que poderia ter ocorrido no combate às epidemias, fruto da crise económica, financeira e social que o país atravessou por via da intervenção da Troika. E isso foi fundamental, e o contraponto foi a Grécia, onde vimos que esse tipo, a ausência desse tipo de consenso levou a um escalar e um recrudescimento das infecções, com consequências desastrosas para a saúde das populações. Portanto, Portugal tem aí motivos de orgulho. Num momento difícil, soube se unir naquilo que era importante e salvaguardar os direitos daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Creio que vivemos agora um momento diferente, um momento que está enquadrado no âmbito dos Objetivos 2020, dos 390, ou dos 490, como alguns falam, incluindo a questão da qualidade de vida como determinante e não olhando apenas para a abordagem biomédica da infecção VIH. E que a resolução poderia refletir, concordo. E depois, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, que só são alcançáveis se nós agirmos hoje. E é nesse sentido que eu creio que todas as recomendações que nos fazem são pertinentes, desde a prevenção, que se falou pouco aqui, mas que é fundamental, não apenas o tratamento com prevenção, mas também a todas as outras ferramentas que estão à nossa disposição. E seria também útil saber, depois do Governo ter aprovado a PrEP, a profilaxia pré-exposição, se isso de facto no terreno se está a sentir ou não, porque daquilo que eu vou sabendo é que foi feito o anúncio, mas até agora nada. E para além disso, a questão do diagnóstico no terreno, feito pelas organizações não governamentais, continua a não estar enquadrado por qualquer tipo de regulamentação ou de normas, e a questão da ligação aos cuidados de saúde também continua a ter enormes fragilidades em todas as epidemias. E, portanto, isto para além da questão do tratamento que já foi aqui abordado e do seguimento das pessoas que vivem com VIH, com as hepatites virais e com tuberculose. E, portanto, eu creio que há um enorme trabalho ainda a ser feito. Portugal tem condições excepcionais para ser dos primeiros países, se formos eficazes, a cumprir com os múltiplos objetivos internacionais com os quais o Governo se comprometeu, e nesse sentido isso só será possível, não tenho dúvida alguma, e a evidência é por demais evidente, com um envolvimento direto da sociedade civil e das organizações e das associações de doentes como membros integrantes de uma estrutura do Serviço Nacional de Saúde e trabalhando em rede e em parceria. Não querendo roubar mais tempo, agradeço mais uma vez e mostro-me disponível para continuar a contribuir e ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começar por agradecer aos diferentes representantes do Grupo Nacional da Sociedade Civil. Dizer que também, não pertencendo a este grupo de trabalho, agradeço a gentileza do Sr. Coordenador em me ter convidado, provavelmente por, sendo eu profissional de saúde, ter alguma sensibilidade para estas matérias. E, de facto, é a importância que há e que existe em ouvir os stakeholders relevantes nesta matéria, desde logo as organizações da sociedade civil. Há, no entanto, alguns aspectos que eu queria interpelar-vos relativamente a algumas questões que se prendem quer com o tratamento, quer com a prevenção. Os diferentes governos, ao longo dos últimos anos, têm, de facto, feito um investimento sério e credível naquilo que tem sido o tratamento destas patologias. No entanto, penso que há ainda um grande passo para darmos ao nível da prevenção. E era importante, por exemplo, nomeadamente relativamente ao HIV, perceber qual era a situação real do país, nomeadamente relativamente ao gap que existe naquela regra dos 90-90-90, dos 90% diagnosticados, dos 90% em tratamento e dos 90% em supressão viral definidos pela ONU. É, portanto, na minha perspectiva, importante ter previamente o diagnóstico real da realidade do país. Tal e qual, como relativamente ao acesso à inovação, parece-me que este elemento é também essencial para garantir que 90% das pessoas estão de facto suprimidas e têm um impacto reduzido nos efeitos secundários. Relativamente à questão da hepatite, gostaria de referir aqui um aspecto particular, que é a questão da hepatite C. e a questão do rastreio da hepatite C. Parece-me a mim que há um grande percurso para fazer relativamente ao rastreio da hepatite C. E o percurso começa entre os profissionais de saúde e nos canais de comunicação que se devem abrir entre os diferentes profissionais de saúde. Quer na literacia, quer nestes canais de comunicação e de referenciação, nomeadamente com os médicos de medicina geral e familiar. Hoje, ainda nem todos estão sensibilizados para algumas análises que são relativamente fáceis de obter, nomeadamente as análises de função hepática, as transaminases, mas mais importante do que isso, na minha perspectiva, é dar um passo sério e importante naquilo que é o efetivo rastreio da hepatite C, que é a pesquisa do anticorpo anti-HCV. Esse sim é hoje um dos aspectos que se discute muito, quer em fóruns nacionais, quer em fóruns internacionais, relativamente àquilo que deverá ser o rastreio da hepatite C. E, portanto, deixo aqui esta nota que me parece muito, muito importante. Relativamente à hepatite B, como sabemos, a hepatite B não tem cura. Há um tratamento aprovado que é eficaz, mas, como sabemos, é um tratamento até ao final de vida. E, portanto, há também que sensibilizar os diferentes grupos e os vulneráveis e os respectivos doentes para esta matéria. Para terminar, queria falar dos medicamentos inovadores. Em 2016, na generalidade, não só em relação a estes fármacos, destas patologias, foram aprovados 51 medicamentos inovadores. Como sabemos, em 2017 serão aprovados previsivelmente cerca de 100 medicamentos inovadores. O número de processos de avaliação prévia hospitalar em 2016 foi de 91, em 2017 será provavelmente 130, e, portanto, há um maior acesso à inovação terapêutica. É de referir, por exemplo, que na área da hepatite estão 8 medicamentos disponíveis e que 3 deles foram aprovados agora em 2017. E, portanto, a decisão de se tratar pessoas com hepatite C em Portugal fez com que Portugal fosse um dos primeiros países a nível mundial a ter, de facto, um modelo importante para implementar uma medida estruturante para a eliminação desta patologia. De referir ainda que, relativamente à hepatite C, o total de tratamentos autorizados, para que tenhamos uma perspectiva, para que tenhamos uma dimensão da realidade desta matéria, foram cerca de 14.892 até agora, em 2017. E os doentes curados, que pensa-se que estão subavaliados, são 4.939. Há muitos doentes que ainda não estão nos portais, colocados por colegas que ainda não estão nos portais, mas quase 5 mil doentes, o que penso que é importante e que faz de Portugal realmente um dos países com modelos importantes a implementar nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho. Senhoras e Srs. Deputados, queria cumprimentar o Fórum em primeiro lugar. Bom dia a todas e a todos. Eu, na verdade, gostava mais de fazer algumas poucas questões para ouvir mais aquilo que nos tem a recomendar a nós, a Assembleia da República. Já se abordou aqui a resolução de 2011, já passaram 6 anos sobre a mesma. Ela apontava para um horizonte com alguma ambição com a qual nós concordamos, que é com vista à erradicação. No entanto, aquilo que nós sabemos, ainda houve um pequeno estudo recentemente divulgado, é que o próprio objetivo 90-90-90 ainda está relativamente longe de ser cumprido em Portugal. E, portanto, até o objetivo que a resolução de 2011 colocava, que era o 000, não era? Que era zero infecções, zero discriminação e zero mortes, também suponho que ainda não esteja longe de ser alcançado. E, portanto, eu, na verdade, a questão que gostava de colocar era que pudessem partilhar connosco um raciocínio crítico sobre esta resolução, sobre o que falta fazer atualmente em Portugal. Portanto, esta resolução teve o seu tempo, 2011, tem uma série de recomendações, e aquilo que vos perguntava era se as recomendações foram mais ou menos aplicadas, se foram cumpridas, onde é que faltou cumprir essas recomendações, e agora, 6 anos passados, o que é que falta colocar lá de novo? Para além daquelas recomendações a que se chegou na altura, o que é que falta colocar lá de novo? Não só para cumprir este objetivo 90-90-90, mas sim para cumprir o objetivo que era mais ambicioso, que era o de 2011, que era o da erradicação do VIH. era apenas isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra agora então à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz.
Muito obrigada e Sr. Deputado Coordenador, cumprimento em primeiro lugar em nome do Grupo Parlamentar os representantes do Fórum Nacional da Sociedade Civil, cumprimentar também os senhores deputados. Creio que o que aqui já hoje nos trouxeram é importante, mas eu iria me centrar naquilo que foi, de facto, e o disseram, e não vou voltar a repetir, a importância da resolução de 2011, mas também estamos muito conscientes que ainda falta muito para a concretizar. Não apenas na questão da erradicação, portanto estamos muito longe, de facto, da erradicação, e até do atingimento dos 90-90-90, portanto também aí estamos de facto muito aquém daquilo que fomos e daquilo que está nos desidratos da resolução, embora também possamos e dizer, e em boa verdade tínhamos que dizer isto, notamos um envolvimento de Portugal e um compromisso de Portugal com esta resolução e com estas políticas de eliminação, de redução e do atingimento dos 90-90. Portanto, em rigor, creio que é esta a avaliação que devemos fazer. Tem havido uma preocupação nesse sentido, mas achamos nós, acho o PCP, que ainda fica muito aquém para que consigamos atingir. E recordo que a resolução, a importância de facto, e subscrevo a questão, a caracterização que o Luís Mendão fez, de que ela estabelece um consenso de conteúdo. E ela é abrangente, de facto, porque ela trabalha as diferentes dimensões. Trabalha desde abrange a prevenção, o tratamento, mas outras dimensões, nomeadamente do estigma, do preconceito, dos problemas que têm no acesso, e creio que esses ainda persistem, aos seguros, portanto, as dificuldades dos seguros, dos créditos. Portanto, há ainda muito trabalho a fazer. E a primeira questão que eu vos colocava era precisamente esse. Qual é o balanço que o Fórum faz sobre a aplicação e o cumprimento da recomendação? São várias as recomendações. O que é que entendem que está a falhar para se concretizar essas recomendações? E relativamente, já percebemos quais são as dimensões que gostariam que aqui fossem novamente colocadas, mas se pudessem dar aqui algum contributo no sentido de aquelas que já estão contempladas e que não foram ainda concretizadas, qual é, no vosso entendimento, até para a nossa análise, para o grupo e muito designadamente para o PCP, o que é que podem contribuir para que possamos trabalhar no sentido de atingirmos os objetivos, de facto, da erradicação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Carla Cruz, eu antes de dar a palavra ao Fórum, queria só aqui explicar a ausência da deputada Isabel Galriça Neto, que ainda ontem me disse que, muito provavelmente, devido a um incidente familiar, poderia não estar presente nesta reunião, mas pediu-me para transmitir a todos os deputados e em particular ao Fórum Nacional que também o grupo parlamentar do CDS está empenhado e disponível para os objetivos que aqui foram traçados por vós quando pediram esta audição. Portanto, dava a palavra ao Fórum Nacional. Eu estava a palavra só sublinhando que são 9h45 e, portanto, teríamos no mínimo, no máximo 10 minutos, saudando também a presença da Joana Canedo, não é? Muito obrigado.
Ok, então, primeiro queria agradecer o que me pareceu ser a disponibilidade. Gostava de também de propor que, eventualmente, alguns deputados que não estão no grupo de trabalho, mas que têm interesse nesta área, que pudéssemos incluí-los na troca de correspondência, porque acho que isso facilitava e, portanto, dois médicos seriam bem-vindos, e três médicos e, eventualmente, outros que aqui não estivessem. Um dos primeiros pontos que Eu acho que gostava de reforçar, e acho que não dissemos antes, é que tem que haver um enorme consenso baseado no conhecimento. Isto é, para perceber os números, para perceber como é que estamos a atuar em termos de eficácia de prevenção, onde é que não temos eficácia. O que é que estamos a fazer em termos de rastreio da tuberculose, da hepatite C, do VIH, etc. Nós precisamos de seguir as recomendações internacionais em termos de monitorização destas realidades. É medindo que nós podemos perceber para onde estamos a caminhar e afinar. E aí continua, não é apenas o Civida, como disse o Gonçalo, há sítios para as hepatites virais, o sistema praticamente não existe, temos agora exclusivamente, e ainda bem, a base que está no Infarmed para os doentes a quem é pedido tratamento, mas não temos nada sobre quantos existem, estimativas, etc. E, portanto, isso exige uma intervenção e até eu diria talvez que, de novo, reforçando aquilo que disse o Gonçalo, que uma das coisas que pode ter impacto orçamental é o investimento nos sistemas informáticos que respeitem os direitos das pessoas, mas que permitam também tomar decisões e medir aquilo que se está a fazer. E aí penso que não é exclusivamente para o tratamento é essencial e a qualidade de vida, isto é, como é que as pessoas estão no fim do tratamento, é muito importante, mas é também medir o que é que se está a fazer em termos de diagnóstico precoce, o que é que se está a fazer em termos de prevenção, de ligação. Diria que dos 90, o mais problemático de todos é um que parecia quase insuspeito no princípio, que é o segundo. Portugal tem, obviamente, um problema de retenção e fidelização nas pessoas no tratamento. Ou seja, nós ainda agora tivemos, especificamente a minha organização, trabalho em Almada, e os médicos que recebem os doentes que nós para lá encaminhamos disseram-nos que em 2016 perderam 30% dos doentes que nós referimos no espaço de um ano. Ora, para doentes que precisam de tratamento à vida, isto é extremamente... Portanto, há umas projeções que dizem que nós temos nos 90, no primeiro 90... Há críticas sobre o modo como é calculada este primeiro 90 e, portanto, também aí o que nós recomendaríamos é que haja um consenso no modo como se mede o primeiro 90 entre o SCDC e a Organização Mundial de Saúde, no sentido de estabelecer que não comparamos uns países escolhem de uma maneira, outros países escolhem fazer de outra, etc. Mas o segundo 90... e parece ser por causa dos tais determinantes sociais, etc., que vão desde questões económicas, de fragilidade, de não adequação, às vezes, do serviço a um determinado tipo de população ou a determinados problemas de uma determinada população, esse é verdadeiramente problema.
Posso acrescentar?
Sim, sim.
Só aqui acrescentando e também dando resposta aqui ao Dr. António, dependentemente do modelo que utilizamos, seja o modelo da Organização Mundial da Saúde e da UNAIDS ou o modelo do SCDC, estamos a falar de uma taxa de prevalência que varia de 0,6 a 0,7 ou 0,45. Por isso há aqui uma variação muito grande. Utilizando o modelo do SCDC, Portugal atingiu em 90,3 o primeiro 90. Pelas nossas contas, estamos num grau de execução de 75% do segundo 90 e relativamente ao terceiro 90. É uma incógnita porque o Civida não nos consegue dar essa informação. Pronto, posto isto e relativamente àquilo que o Luís Mendão também disse e utilizando este exemplo de Setúbal, em que 30% não há ligação aos cuidados de saúde e destes que são ligados, dos que são ligados aos cuidados de saúde, 40% após um ano fazem drop-out à consulta, acho que isto é possível de nós sabermos para cada centro hospitalar. E isto vai ser o determinante social para nós sabermos onde é que nós temos que intervir com uma maior incidência.
Só gostava de dizer duas coisas. Em relação também ao deputado Moisés e outros, um dos problemas que nós continuamos a ter é tendo uma legislação que é avançada e reconhecida em relação ao acesso dos migrantes, a prática continua a ser de enormes barreiras. Mas nós gostaríamos, e já propusemos isso também ao Governo e noutros lados, que se Portugal se tornar, como nós queremos, um fast-track country, ou um país na via rápida, com consenso para chegar a estes objetivos e se tornar também uma referência para o nosso benefício, de todos, é necessário identificar todas as barreiras que encontramos e responder a lacunas existentes. Por exemplo, no leque da prevenção faltam ainda elementos, e é necessário, e faltam elementos, seja na prevenção da transmissão sexual, seja na prevenção da transmissão por via de consumo de drogas, na regulamentação e sustentabilidade do, como disse o deputado António Salles, do que deve ser uma política de rastreio no Sistema Nacional de Saúde e o que deve complementar com as organizações da sociedade civil e outras que trabalham com populações que têm menos acesso ao Sistema Nacional de Saúde. E depois, talvez o ponto polémico de hoje, de facto, nós não conhecemos que recursos tem disponíveis o programa. Sabemos que os recursos humanos e técnicos são insuficientes, mas também não é claro, nunca foi claro, portanto, para terminar a história, quanto é que Portugal tem disponível para estes programas. E arriscamos a ter quatro programas ou quatro áreas de intervenção exatamente com os mesmos recursos humanos, técnicos e financeiros que tínhamos para uma única área do VIH e da SIDA. Outro ponto, que é talvez a base de todas as bases, e calma, os preservativos, a promoção dos preservativos, a acessibilidade dos preservativos e a gratuiticidade e cobertura dos preservativos e gel para a prevenção de transmissão sexual têm vindo objetivamente a decair. Decaíram muitíssimo a partir de 2011, chegámos a ter 7 milhões distribuídos e o objetivo sempre tinha sido 10 milhões, e arriscamos em 2017 a ter menos preservativos distribuídos por falta de preservativos, não é porque a procura tenha diminuído, do que tivemos em 2016. Julgo que eram 4 milhões e meio, portanto em relação a 7 milhões, e já houve uma subida. Isso parece-me que esta coisa que é a mais básica de todas, 5 cêntimos, etc., e é por falta de orçamento, ou por problemas com os concursos do SPMS. E o ano passado foi necessário descativar, porque havia cativação, verbas na Direção-Geral de Saúde, e este ano acho que ainda não foi possível, mas era bom que pedissem informação sobre quais são os recursos que tem a doutora Isabel Aldir, que é a Diretora Nacional para todas estas áreas, e quais são, de facto, a cobertura e as quantidades que têm estado a ser dadas.
Eu gostaria só de referir um último aspecto, que é a sociedade civil está disponível para trabalhar num primeiro draft da resolução, para depois também fazer chegar aos senhores deputados.
Bom, muito obrigado. Não houve qualquer cativação em termos de tempo, cumprimos tudo religiosamente. Eu agradeço a todos, em particular ao Fórum Nacional, a disponibilidade, e agradeço mais uma vez a todos os seus deputados, todos os grupos parlamentares, pela disponibilidade para termos esta reunião. Bom trabalho para todos. Muito obrigado.
Em 10 dias terão alguma coisa cá. Obrigado.
Bem, muito bom dia a todos. A cumprimentar os seus deputados do Grupo de Trabalho, também os nossos convidados do Fórum Nacional da Sociedade Civil para a infecção pelo VIH, hepatites virais, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. Este,
Eu queria só dar aqui duas palavras prévias a estabelecer talvez um método de trabalho. Este grupo de trabalho, que já funciona há alguns anos de forma quase permanente ou permanente no Parlamento, tem esta missão de ouvir os stakeholders relevantes nesta problemática, desde logo as organizações não-governamentais e as associações da sociedade civil, organizações da sociedade civil que trabalham no terreno, e neste sentido o Fórum Nacional da Sociedade Civil solicitou ao Parlamento e em concreto à Comissão de Saúde e ao Grupo de Trabalho do HIV, hepatites, uma audiência relacionada com um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade ainda recentemente pelo Parlamento Europeu e que insta os Estados-membros a tomarem ações e posições sobre esta temática e fazendo também um apelo aos grupos parlamentares de que talvez houvesse a eventualidade de rever, atualizar a própria resolução aprovada em 2011 pelo Parlamento sobre HIV-Sida. Eu quero, enquanto coordenador deste grupo de trabalho, dizer-vos que todos os grupos parlamentares acederam de imediato ao vosso pedido e, em particular, sublinhar os deputados que fazem parte do grupo de trabalho da saúde, que acederam de imediato a termos esta reunião às 9 da manhã, de um dia em que temos plenário com votações, e depois de um dia em que houve plenário com votações, em que os deputados da Comissão de Saúde também tiveram participação na discussão que esteve em plenário. Mas, portanto, quero agradecer ao Fórum Nacional de Sociedade Civil a disponibilidade para aqui estar também a esta hora matinal, agradecer à Cristina Moura, ao Gonçalo Lobo e ao Luís Mendão, e se todos estivéssemos de acordo, pedíamos ao Fórum para fazer uma primeira apresentação, declaração, falarem, se for esse o vosso, a vossa intenção, também sobre o projeto de resolução aprovado pelo Parlamento Europeu, quais as medidas que consideram que devem ser refletidas no nosso enquadramento legal e na ação do próprio Governo, e também, eu julgo que esse projeto, essa resolução de 2011 marcou a atividade parlamentar no que diz respeito ao HIV-Sida, também da vossa visão sobre a necessidade e de que forma é que podemos atualizar esse mesmo projeto de resolução e, para lá disso, tudo aquilo que acharem relevante que os grupos parlamentares tomem em consideração naquilo que devem ser as ações do Estado e do Governo, nomeadamente, na problemática que aqui vamos tratar. Depois daríamos a palavra a cada um dos grupos parlamentares para colocarem mais questões e, finalmente, faríamos uma última intervenção do fórum para fechar esta reunião. Aquilo só que vos apelo a todos, acho que não é necessário estarmos a pôr limites de tempo, aquilo que só vos apelo a todos é que às 10 da manhã começa o plenário e, portanto, imperativamente às 5 para as 10, nós teremos que terminar a reunião para que todos os seus deputados possam estar no plenário, como é a sua obrigação e dever, assim que o Presidente da Assembleia da República abre os trabalhos. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Passava a palavra ao Fórum Nacional da Sociedade Civil. Muito obrigado.
Ora, muito bom dia. Em nome do Fórum, agradecemos o facto de nos terem recebido. Eu vou fazer uma breve apresentação do Fórum e depois passarei a palavra aos meus colegas. Eu sou uma das secretárias deste Fórum. O Fórum reunia cerca de 20 associações com trabalho efetivo na área do VIH. Com a expansão para as hepatites e tuberculose, para as hepatites fundamentalmente, estão-se a juntar a nós mais organizações com trabalho nestas áreas e, portanto, esperamos ser um ano profícuo com mais envolvimento e de mais organizações. E mais uma vez, muito obrigada. Vou passar a palavra aos meus colegas.
Bom dia, muito obrigado a todos por terem estado disponíveis. Muito rapidamente, o início deste grupo de trabalho em 2007 foi sempre um facto que foi muito positivo, penso, para nós e que permitiu duas coisas. Por um lado, estabelecer consensos entre as diferentes forças partidárias e, mais do que isso, estabelecer consensos que tinham conteúdo, ou seja, não, as posições que foram sendo tomadas pelo grupo e, são posições que ultrapassam o mero consenso, às vezes muito vazio. A resolução de 2011, em que tinha começado a trabalhar, sobretudo no início, o Bernardino Soares e depois o Ricardo Batista Leite e Semedo, o João Semedo, embora com contribuição, obviamente, de todos os outros, mas eles também tinham formação nesta área, sendo médicos, acho que permitiu que o embate da situação de 2011 fosse menor do que aquilo que teria sido se não tivesse havido este consenso avançado por parte do Parlamento português. O que nos parece que pede esta nova resolução é que houve avanços científicos e de saúde pública, etc., que justificam uma atualização das recomendações sobre que políticas devem ser implementadas. E, segundo, pela primeira vez criou-se um consenso internacional em que a Organização Mundial de Saúde, o ECDC, etc., estão de acordo e que agora o Parlamento Europeu ratificou, aliás, ontem, foi a decisão final, há muito tempo que sabia que ia acontecer, mas foi a decisão final, a necessidade de enquadrar numa política coerente as doenças transmissíveis de grande impacto na saúde pública. E daí esta pensar em conjunto o VIH, as hepatites virais, a tuberculose e mesmo as infecções de transmissão sexual. E há também outra coisa que, aliás, acho que o Ricardo foi um dos primeiros que falou nessa situação uns anos atrás. Pela primeira vez, o consenso é que é possível eliminar estas epidemias que têm graves custos num horizonte temporal, com marcas fortes em 2020 e uma marca ainda mais forte em 2030 e que fazem parte dos desenvolvimento, dos os objetivos de desenvolvimento sustentável e que, contrariamente até àquilo que era habitual, e eu já estou a falar demais, costumavam ser muito pensados para os chamados países mais pobres ou em vias de desenvolvimento e, pela primeira vez, há um consenso que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis são para o globo e, portanto, não está ninguém de fora, nem ninguém deve ficar de fora. Nesse sentido, o que a sociedade civil pede, sugere ao Parlamento e ao grupo é que trabalhe no sentido desta resolução, que esta resolução tenha tanto conteúdo e seja tão ambiciosa quanto deve ser e que também permita, em relação a algumas soluções ou políticas que possam ter alguma controvérsia social, mas que sejam fortemente fundamentadas no conhecimento médico e científico e no respeito dos direitos humanos e promoção dos direitos humanos, que seja possível, com base no reconhecimento do que é uma sociedade inovadora e baseada no conhecimento, que elas possam ser consensualizadas para não serem objeto de entropia, de luta partidária inútil. Haverá momentos onde essa luta é necessária, mas veremos quais são. Há também um ponto que eu acho que tem sido consensual dentro das nossas organizações, que foi juntar duas coisas que às vezes aparecem como separadas. O acesso à inovação, e nós somos um país onde as pessoas devem, a nossa sociedade deve ter acesso ao que de melhor vai sendo produzido, mas, por outro lado, também que esse acesso à inovação seja a custos comportáveis para o país que temos, para a nossa situação. Estamos muito melhor que outros. Há sítios onde se trata o VIH, por exemplo, as hepatites, 200 euros por ano, mas, e há outros onde se trata a 15 mil ou as hepatites a 50 mil. Mas é preciso encontrar aqui, de modo a que todos que precisam tenham acesso. O último ponto que eu gostaria de fazer é, e ainda bem que temos uns médicos à volta, é que também outra coisa que mudou, e mudou claramente, é que todas as pessoas que vivem com qualquer destas infecções, exceto e por enquanto a tuberculose e a hepatite B, precisam de tratamento. A única maneira de impedir, se a pessoa tem uma infecção, a coisa normal em medicina é tratá-la. Umas vezes cura-se e, portanto, o tratamento acabou. Outras vezes mantém-se a pessoa em tratamento para manter a supressão, não haver progressão para a doença, etc. Portanto, estas duas coisas são essenciais. E, nesse sentido, mudou um pouco a definição. É todas as pessoas que tenham infecção devem ter acesso a tratamento. E penso que também vai ser o que vai acontecer no futuro breve em relação às guidelines de tratamento para a hepatite B, que tem uma dimensão pouco conhecida em Portugal, e eventualmente passar-se a tratar também a tuberculose não doença, mas a tuberculose infecção. Isto é, quando tivermos os meios para identificar que uma pessoa tem o bacilo, e tivermos medo de tratar e erradicar naquela pessoa, passaríamos a... Portanto, isto é um desafio para o sistema de saúde que implica uma nova concepção, mas também perceber como é que tornamos isto sustentável. O último pontinho do meu lado é os determinantes de saúde para estas infecções fazem com que algumas populações em situação particularmente vulnerável e muitas vezes também objeto de menor acesso a direitos, a literacia, a prevenção, etc., sejam mais atingidas do que outros. Portanto, e isso eu até acho que é bom para o Parlamento Português, que tem essa tradição, o trabalho em torno da resolução da epidemia de VIH, das hepatites, das ISTs e da tuberculose, é também um trabalho a favor de melhores padrões de civilização, de mais direitos humanos e de avanço no sentido de termos uma sociedade mais inclusiva e mais respeitadora das diferenças. Portanto, acho que basicamente era isto que eu queria.
Muito bom dia a todos. Agradecer à Comissão Parlamentar de Saúde por estarmos aqui hoje. Agradecer também em especial ao Dr. Ricardo Batista Leite a sua presença e também por todo o trabalho que tem feito nestas áreas. Sem dúvida que é uma pessoa de referência. Nós gostaríamos de alertar para duas situações. Por um lado, no despacho de 16 de maio de 2016 está explanado que os atuais programas têm 90 dias para apresentar como é que vão ser os programas para tanto para as hepatites virais como para a área de VIH. Nisto, na área do VIH, aconteceu em maio. Para as hepatites virais, vai acontecer no dia 28, no Dia Internacional das Hepatites Virais, no dia 28 de julho. Isto para nós é um delay que traz-nos constrangimentos do ponto de vista da execução, porque não sabemos quais são as linhas orientadoras do Governo relativamente a estas diferentes áreas. Relativamente àquilo que o Luís disse, reforçar efetivamente a questão do acesso à inovação, tanto por um, e com isto não quero dizer que não haja aqui o controle dos custos, como é óbvio, e temos esta experiência, nomeadamente nas hepatites virais, que este modelo resultou muito bem no âmbito das compras, da compra centralizada, e queremos que este deve ser um modelo que poderá ser adotado também para as outras áreas. Referir também que, apesar de Portugal ter feito grandes avanços, e a área do VIH, relativamente às outras áreas, é uma das áreas quase piloto, devido também grande parte ao ativismo que é feito por parte da sociedade civil e que também puxa a que todos os outros organismos também elevem o seu parâmetro de trabalho. Ainda continuamos aqui em termos de políticas de rastreio com uma fraca execução, por isso ainda não estamos a conseguir, apesar de, pese embora da recomendação, o seu nível de execução ainda é muito baixo para nós. Por isso ainda precisamos, para atingir, se queremos ser um dos países que querem atingir os objetivos da UNAIDS dos 90-90-90, então para atingirmos o primeiro temos que fazer um esforço extra para conseguirmos diagnosticar mais pessoas. Relativamente a outra ferramenta que nós temos, que a sociedade civil considera muito boa, mas que ainda na sua aplicabilidade prática não está a ser rentabilizada ao máximo, é o CIVIDA. E é uma das coisas que é efetivamente urgente, tanto para o Governo como para os diferentes stakeholders, sabermos com que dados é que estamos a trabalhar. Nós, neste momento, ainda não temos dados dignos onde nos conseguimos basear em termos de intervenção, e parece-nos que isso é uma prioridade. Por último, gostaríamos de instigar a Comissão Parlamentar de Saúde a dois pontos: envolver os diferentes stakeholders no diagnóstico e a rever e a revisitar a resolução para ser elaborada uma nova que tenha reflexo a nível orçamental. Por isso, estamos a falar aqui até ao final de setembro, com o prazo mais apertado possível. Da minha parte é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passávamos agora então a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José António Silva.
Cumprimento o Fórum, os representantes do Fórum, da sociedade civil, portanto, a vossa presença aqui. É sempre bom e saudável a participação da sociedade civil na prevenção e acompanhamento e controle, portanto, das doenças infecto-contagiosas, nomeadamente o HIV, as doenças de hepatites virais e a tuberculose. Efetivamente, reconhecemos também o trabalho e a abrangência que o Fórum tem feito inicialmente trabalhando, portanto, nos HIVs, depois alargando o âmbito da sua ação para as hepatites e agora também para a tuberculose. É importante, de facto, reconhecer todo este esforço e este trabalho. As vossas preocupações, aquilo que manifestaram aqui neste momento, são as preocupações do Grupo de Trabalho e do Parlamento, portanto nós acompanharemos também essas preocupações. Já foi referido aqui que no passado, portanto, os meus colegas estiveram atentos aos vossos problemas e deram uma certa resolução a tudo aquilo que era possível até à altura fazer-se, portanto, da nossa parte iremos acompanhar, estar sempre disponíveis para o receber e estar atentos, portanto, àquilo que são as necessidades mais prementes do Fórum, no sentido de continuarem a ser uns parceiros fundamentais da Direção-Geral de Saúde em toda esta área, para assim podermos avançar em prol do tratamento destas infecções. Depois o meu colega certamente irá acrescentar mais alguma coisa. Fico por aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leite quer fazer uma intervenção.
Muito obrigado, Deputado Luís Graça, coordenador do Grupo de Trabalho, e os meus estimados colegas. Não fazendo parte do Grupo de Trabalho, o Deputado Luís Graça teve a amabilidade de me convidar a participar também nesta reunião. O PSD está bem representado e não precisaria de qualquer complemento. Apenas dizer umas palavras enquanto antigo coordenador, de louvar, por um lado, a iniciativa deste Grupo de Trabalho, de reunir com as organizações da sociedade civil. Acho que é um passo fundamental para aquilo que vem a seguir e, de alguma forma, para procurarmos responder àquilo que é o desafio lançado pela sociedade civil, também por via desta audição. Segunda nota de agradecimento pelas palavras que me foram dirigidas. todo o trabalho que nós conseguimos só foi possível graças ao trabalho de organizações como a Aspas, a Abraço e o GAT e tantas outras que estão no Fórum da Sociedade Civil. E concordo com o Luís Mendão quando diz que o consenso que foi alcançado em 2011 foi determinante para mitigar muito do impacto negativo que poderia ter ocorrido no combate às epidemias, fruto da crise económica, financeira e social que o país atravessou por via da intervenção da Troika. E isso foi fundamental, e o contraponto foi a Grécia, onde vimos que esse tipo, a ausência desse tipo de consenso levou a um escalar e um recrudescimento das infecções, com consequências desastrosas para a saúde das populações. Portanto, Portugal tem aí motivos de orgulho. Num momento difícil, soube se unir naquilo que era importante e salvaguardar os direitos daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Creio que vivemos agora um momento diferente, um momento que está enquadrado no âmbito dos objetivos de 2020, dos 390, ou dos 490, como alguns falam, incluindo a questão da qualidade de vida como determinante e não olhando apenas para a abordagem biomédica da infecção VIH. E que a resolução poderia refletir, concordo. E depois, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, que só são alcançáveis se nós agirmos hoje. E é nesse sentido que eu creio que todas as recomendações que nos fazem são pertinentes, desde a prevenção, que se falou pouco aqui, mas que é fundamental, não apenas o tratamento com prevenção, mas também a todas as outras ferramentas que estão à nossa disposição. E seria também útil saber, depois do Governo ter aprovado a PrEP, a profilaxia pré-exposição, se isso de facto no terreno se está a sentir ou não, porque daquilo que eu vou sabendo é que foi feito o anúncio, mas até agora nada. E para além disso, a questão do diagnóstico no terreno, feito pelas organizações não governamentais, continua a não estar enquadrado por qualquer tipo de regulamentação ou de normas, e a questão da ligação aos cuidados de saúde também continua a ter enormes fragilidades em todas as epidemias. E, portanto, isto para além da questão do tratamento que já foi aqui abordado e do seguimento das pessoas que vivem com VIH, com as hepatites virais e com tuberculose. E, portanto, eu creio que há um enorme trabalho ainda a ser feito. Portugal tem condições excepcionais para ser dos primeiros países, se formos eficazes, a cumprir com os múltiplos objetivos internacionais com os quais o Governo se comprometeu, e nesse sentido isso só será possível, não tenho dúvida alguma, e a evidência é por demais evidente, com um envolvimento direto da sociedade civil e das organizações e das associações de doentes como membros integrantes de uma estrutura do Serviço Nacional de Saúde e trabalhando em rede e em parceria. Não querendo roubar mais tempo, agradeço mais uma vez e mostro-me disponível para continuar a contribuir e ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começar por agradecer aos diferentes representantes do Nacional da Sociedade Civil. Dizer que também, não pertencendo a este grupo de trabalho, agradeço a gentileza do Sr. Coordenador em me ter convidado, provavelmente por, sendo eu profissional de saúde, ter alguma sensibilidade para estas matérias. E, de facto, é a importância que há e que existe em ouvir os stakeholders relevantes nesta matéria, desde logo as organizações da sociedade civil. Há, no entanto, alguns aspectos que eu queria interpelar-vos relativamente a algumas questões que se prendem quer com o tratamento, quer com a prevenção. Os diferentes governos, ao longo dos últimos anos, têm, de facto, feito um investimento sério e credível naquilo que tem sido o tratamento destas patologias. No entanto, penso que há ainda um grande passo para darmos ao nível da prevenção. E era importante, por exemplo, nomeadamente relativamente ao HIV, perceber qual era a situação real do país, nomeadamente relativamente ao gap que existe naquela regra dos 90-90-90, dos 90% diagnosticados, dos 90% em tratamento e dos 90% em supressão viral definidos pela ONU. É, portanto, na minha perspectiva, importante ter previamente o diagnóstico real da realidade do país. Tal e qual, como relativamente ao acesso à inovação, parece-me que este elemento é também essencial para garantir que 90% das pessoas estão de facto suprimidas e têm um impacto reduzido nos efeitos secundários. Relativamente à questão da hepatite, gostaria de referir aqui um aspecto particular, que é a questão da hepatite C. e a questão do rastreio da hepatite C. Parece-me a mim que há um grande percurso para fazer relativamente ao rastreio da hepatite C. E o percurso começa entre os profissionais de saúde e nos canais de comunicação que se devem abrir entre os diferentes profissionais de saúde. Quer na literacia, quer nestes canais de comunicação e de referenciação, nomeadamente com os médicos de medicina geral e familiar. Hoje, ainda nem todos estão sensibilizados para algumas análises que são relativamente fáceis de obter, nomeadamente as análises de função hepática, as transaminases, mas mais importante do que isso, na minha perspectiva, é dar um passo sério e importante naquilo que é o efetivo rastreio da hepatite C, que é a pesquisa do anticorpo anti-HCV. Esse sim é hoje um dos aspectos que se discute muito, quer em fóruns nacionais, quer em fóruns internacionais, relativamente àquilo que deverá ser o rastreio da hepatite C. E, portanto, deixo aqui esta nota que me parece muito, muito importante. Relativamente à hepatite B, como sabemos, a hepatite B não tem cura. Há um tratamento aprovado que é eficaz, mas, como sabemos, é um tratamento até ao final de vida. E, portanto, há também que sensibilizar os diferentes grupos vulneráveis e os respectivos doentes para esta matéria. Para terminar, queria falar dos medicamentos inovadores. Em 2016, na generalidade, não só em relação a estes fármacos, destas patologias, foram aprovados 51 medicamentos inovadores. Como sabemos, em 2017 serão aprovados previsivelmente cerca de 100 medicamentos inovadores. O número de processos de avaliação prévia hospitalar em 2016 foi de 91, em 2017 será provavelmente 130, e, portanto, há um maior acesso à inovação terapêutica. É de referir, por exemplo, que na área da hepatite estão 8 medicamentos disponíveis e que 3 deles foram aprovados agora em 2017. E, portanto, a decisão de se tratar pessoas com hepatite C em Portugal fez com que Portugal fosse um dos primeiros países a nível mundial a ter, de facto, um modelo importante para implementar uma medida estruturante para a eliminação desta patologia. De referir ainda que, relativamente à hepatite C, o total de tratamentos autorizados, para que tenhamos uma perspectiva, para que tenhamos uma dimensão da realidade desta matéria, foram cerca de 14.892 até agora, em 2017. E os doentes curados, que pensa-se que estão subavaliados, são 4.939. Há muitos doentes que ainda não estão nos portais, colocados por colegas que ainda não estão nos portais, mas quase 5 mil doentes, o que penso que é importante e o que faz de Portugal realmente um dos países com modelos importantes a implementar nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho. Senhoras e Srs. Deputados, queria cumprimentar o Fórum em primeiro lugar. Bom dia a todas e a todos. Eu, na verdade, gostava mais de fazer algumas poucas questões para ouvir mais aquilo que nos tem a recomendar a nós, a Assembleia da República. Já se abordou aqui a resolução de 2011, já passaram 6 anos sobre a mesma. Ela apontava para um horizonte com alguma ambição com a qual nós concordamos, que é com vista à erradicação. No entanto, aquilo que nós sabemos, ainda houve um pequeno estudo recentemente divulgado, é que o próprio objetivo 90-90-90 ainda está relativamente longe de ser cumprido em Portugal. E, portanto, até o objetivo que a resolução de 2011 colocava, que era o 000, não era? Que era zero infecções, zero discriminação e zero mortes, também suponho que ainda não esteja longe de ser alcançado. E, portanto, eu, na verdade, a questão que gostava de colocar era que pudessem partilhar connosco um raciocínio crítico sobre esta resolução, sobre o que falta fazer atualmente em Portugal. Portanto, esta resolução teve o seu tempo, 2011, tem uma série de recomendações, e aquilo que vos perguntava era se as recomendações foram mais ou menos aplicadas, se foram cumpridas, onde é que faltou cumprir essas recomendações, e agora, 6 anos passados, o que é que falta colocar lá de novo? Para além daquelas recomendações a que se chegou na altura, o que é que falta colocar lá de novo? Não só para cumprir este objetivo 90-90-90, mas sim para cumprir o objetivo que era mais ambicioso, que era o de 2011, que era o da erradicação do VIH. era apenas isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dá a palavra agora então à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz.
Muito obrigada e Sr. Deputado Coordenador, cumprimento em primeiro lugar em nome do Grupo Parlamentar os representantes do Fórum Nacional da Sociedade Civil, cumprimentar também os senhores deputados. Creio que o que aqui já hoje nos trouxeram é importante, mas eu iria me centrar naquilo que foi, de facto, e o disseram, e não vou voltar a repetir, a importância da resolução de 2011, mas também estamos muito conscientes que ainda falta muito para a concretizar. Não apenas na questão da erradicação, portanto estamos muito longe, de facto, da erradicação e até do atingimento dos 90-90-90, portanto também aí estamos de facto muito aquém daquilo que fomos e daquilo que está nos desidratos da resolução, embora também possamos e dizer e em boa verdade tínhamos que dizer isto, notamos um envolvimento de Portugal e um compromisso de Portugal com esta resolução e com estas políticas de eliminação, de redução e do atingimento dos 90-90. Portanto, em rigor, creio que é esta a avaliação que devemos fazer. Tem havido uma preocupação nesse sentido, mas achamos nós, acho o PCP, que ainda fica muito aquém para que consigamos atingir. E recordo que a resolução, a importância de facto, e subscrevo a questão, a caracterização que o Luís Mendão fez, de que ela estabelece um consenso de conteúdo. E ela é abrangente, de facto, porque ela trabalha as diferentes dimensões. Trabalha desde abrange a prevenção, o tratamento, mas outras dimensões, nomeadamente do estigma, do preconceito, dos problemas que têm no acesso, e creio que esses ainda persistem, aos seguros, portanto, as dificuldades dos seguros, dos créditos. Portanto, há ainda muito trabalho a fazer. E a primeira questão que eu vos colocava era precisamente esse. Qual é o balanço que o Fórum faz sobre a aplicação e o cumprimento da recomendação? São várias as recomendações. O que é que entendem que está a falhar para se concretizar essas recomendações? E relativamente, já percebemos quais são as dimensões que gostariam que aqui fossem novamente colocadas, mas se pudessem dar aqui algum contributo no sentido de aquelas que já estão contempladas e que não foram ainda concretizadas, qual é, no vosso entendimento, até para a nossa análise, para o grupo e muito designadamente para o PCP, o que é que podem contribuir para que possamos trabalhar no sentido de atingirmos os objetivos, de facto, da erradicação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Carla Cruz, eu antes de dar a palavra ao Fórum, queria só aqui explicar a ausência da deputada Isabel Galriça Neto, que ainda ontem me disse que, muito provavelmente, devido a um incidente familiar, poderia não estar presente nesta reunião, mas pediu-me para transmitir a todos os deputados e em particular ao Fórum Nacional que também o grupo parlamentar do CDS está empenhado e disponível para os objetivos que aqui foram traçados por vós quando pediram esta audição. Portanto, dava a palavra ao Fórum Nacional. Eu estava a palavra só sublinhando que são 9h45 e, portanto, teríamos no máximo 10 minutos, saudando também a presença da Joana Canedo, não é? Muito
obrigado. Ok, então, primeiro queria agradecer o que me pareceu ser a disponibilidade. Gostava também de propor que, eventualmente, alguns deputados que não estão no grupo de trabalho, mas que têm interesse nesta área, que pudéssemos incluí-los na troca de correspondência, porque acho que isso facilitava e, portanto, dois médicos seriam bem-vindos, e três médicos e, eventualmente, outros que aqui não estivessem. Um dos primeiros pontos que eu acho que gostava de reforçar, e acho que não dissemos antes, é que tem que haver um enorme consenso baseado no conhecimento. Isto é, para perceber os números, para perceber como é que estamos a atuar em termos de eficácia de prevenção, onde é que não temos eficácia. O que é que estamos a fazer em termos de rastreio da tuberculose, da hepatite C, do VIH, etc. Nós precisamos de seguir as recomendações internacionais em termos de monitorização destas realidades. É medindo que nós podemos perceber para onde estamos a caminhar e afinar. E aí continua, não é apenas o Civida, como disse o Gonçalo, há sítios para as hepatites virais, o sistema praticamente não existe. Temos agora exclusivamente, e ainda bem, a base que está no Infarmed para os doentes a quem é pedido tratamento, mas não temos nada sobre quantos existem, estimativas, etc. E, portanto, isso exige uma intervenção e até eu diria talvez que, de novo, reforçando aquilo que disse o Gonçalo, que uma das coisas que pode ter impacto orçamental é o investimento nos sistemas informáticos que respeitem os direitos das pessoas, mas que permitam também tomar decisões e medir aquilo que se está a fazer. E aí penso que não é exclusivamente para o tratamento é essencial e a qualidade de vida, isto é, como é que as pessoas estão no fim do tratamento, é muito importante, mas é também medir o que é que se está a fazer em termos de diagnóstico precoce, o que é que se está a fazer em termos de prevenção, de ligação. Diria que dos 90, o mais problemático de todos é um que parecia quase insuspeito no princípio, que é o segundo. Portugal tem, obviamente, um problema de retenção e fidelização nas pessoas no tratamento. Ou seja, nós ainda agora tivemos, especificamente a minha organização, trabalha em Almada, e os médicos que recebem os doentes que nós para lá encaminhamos disseram-nos que em 2016 perderam 30% dos doentes que nós referimos no espaço de um ano. Ora, para doentes que precisam de tratamento à vida, isto é extremamente... Portanto, há umas projeções que dizem que nós temos nos 90, no primeiro 90. Há críticas sobre o modo como é calculada este primeiro 90 e, portanto, também aí o que nós recomendaríamos é que haja um consenso no modo como se mede o primeiro 90 entre o SDC e a Organização Mundial de Saúde, no sentido de estabelecer que não comparamos uns países escolhem de uma maneira, outros países escolhem fazer de outra, etc. Mas o segundo 90, e parece ser por causa dos tais determinantes sociais, etc., que vão desde questões económicas, de fragilidade, de não adequação, às vezes, do serviço a um determinado tipo de população ou a determinados problemas de uma determinada população, esse é verdadeiramente um problema.
Posso
acrescentar? Sim, sim.
Só aqui acrescentando e também dando resposta aqui ao Dr. António, dependentemente do modelo que utilizamos, seja o modelo da Organização Mundial da Saúde e da UNAIDS ou o modelo do SDC, estamos a falar de uma taxa de prevalência que varia de 0,6 a 0,7 ou 0,45. Por isso há aqui uma variação muito grande. Utilizando o modelo do SDC, Portugal atingiu em 90,3 o primeiro 90. Pelas nossas contas, estamos num grau de execução de 75% do segundo 90 e relativamente ao terceiro 90. É uma incógnita porque o Civida não nos consegue dar essa informação. Pronto. Posto isto, e relativamente àquilo que o Luís Mendão também disse, e utilizando este exemplo de Setúbal, em que 30% não há ligação aos cuidados de saúde, e destes que são ligados, dos que são ligados aos cuidados de saúde, 40% após um ano fazem drop-out à consulta, acho que isto é possível de nós sabermos para cada centro hospitalar. E isto vai ser o determinante social para nós sabermos onde é que nós temos que intervir com uma maior incidência.
Só gostava de dizer duas coisas. Em relação também ao deputado Moisés e outros, Um dos problemas que nós continuamos a ter é tendo uma legislação que é avançada e reconhecida em relação ao acesso dos migrantes, a prática continua a ser de enormes barreiras. Mas nós gostaríamos, e já propusemos isso também ao Governo e noutros lados, que se Portugal se tornar, como nós queremos, um fast-track country, ou um país na via rápida, com consenso para chegar a estes objetivos e se tornar também uma referência para nosso benefício, de todos, é necessário identificar todas as barreiras que encontramos e responder a lacunas existentes. Por exemplo, no leque da prevenção faltam ainda elementos, e é necessário, e faltam elementos seja na prevenção da transmissão sexual, seja na prevenção da transmissão por via de consumo de drogas, na regulamentação e sustentabilidade do, como disse o deputado António Salles, do que deve ser uma política de rastreio no Sistema Nacional de Saúde e o que deve complementar com as organizações da sociedade civil e outras que trabalham com populações que têm menos acesso ao Sistema Nacional de Saúde. E depois, talvez o ponto polémico de hoje, de facto, nós não conhecemos que recursos tem disponíveis o programa. Sabemos que os recursos humanos e técnicos são insuficientes, mas também não é claro, nunca foi claro, portanto, para terminar a história, quanto é que Portugal tem disponível para estes programas. E arriscamos a ter quatro programas ou quatro áreas de intervenção exatamente com os mesmos recursos humanos, técnicos e financeiros que tínhamos para uma única área do VIH e da SIDA. Outro ponto, que é talvez a base de todas as bases, e calmo, os preservativos, a promoção dos preservativos, a acessibilidade dos preservativos e a gratuiticidade e cobertura dos preservativos e gel para a prevenção de transmissão sexual têm vindo objetivamente a decair. Decaíram muitíssimo a partir de 2011, chegámos a ter 7 milhões distribuídos e o objetivo sempre tinha sido 10 milhões, e arriscamos em 2017 a ter menos preservativos distribuídos por falta de preservativos, não é porque a procura tenha diminuído, do que tivemos em 2016. Julgo que eram 4 milhões e meio, portanto em relação a 7 milhões, e já houve uma subida. Isso parece-me que esta coisa que é a mais básica de todas, 5 cêntimos, etc., e é por falta de orçamento, ou por problemas com os concursos do SPMS. E o ano passado foi necessário descativar, porque havia cativação, verbas na Direção-Geral de Saúde, e este ano acho que ainda não foi possível, mas era bom que pedissem informação sobre quais são os recursos que tem a doutora Isabel Aldir, que é a Diretora Nacional para todas estas áreas, e quais são, de facto, a cobertura e as quantidades que têm estado a ser dadas.
Eu gostaria só de referir um último aspecto, que é a sociedade civil está disponível para trabalhar num primeiro draft da resolução, para depois também fazer chegar aos senhores deputados.
Bom, muito obrigado. Não houve qualquer cativação em termos de tempo, cumprimos tudo religiosamente. Eu agradeço a todos, em particular ao Fórum Nacional, a disponibilidade, e agradeço mais uma vez a todos os seus deputados, todos os grupos parlamentares, pela disponibilidade para termos esta reunião. Bom trabalho para todos. Muito obrigado.
Em 10 dias terão alguma coisa cá. Obrigado.